Abel Xavier rendido a Gonçalo Ramos, David Neres e Roger Schmidt após goleada que deixa o Benfica com um pé e meio nos play-offs da Liga dos Campeões. Mas este Benfica ainda terá de provar o que vale num campeonato com equipas mais fechadas, adverte Ricardo Quaresma, que deixa ainda rasgados elogios ao Porto e a Sérgio Conceição. As novidades da Primeira Liga 22-23, Bruno Tabata já tem acordo com o Palmeiras. O dia mais importante da história do Gil Vicente estreia-se hoje nas competições europeias. Neste jornal escutamos António Fiuza. E ainda a bronca na volta a Portugal. Delmino Pereira acredita que a prova vai começar, vai acabar e será melhor depois dos escândalos de doping.
Vai ser assim o Jornal do Desporto. A edição é de José Pedro Pinto.
Gonçalo Ramos é o paradigma individual da mudança radical que o Benfica sofreu a nível coletivo e que foi demonstrada ontem na goleada aplicada ao Midtjylland. O primeiro hat-trick da carreira como sénior para o avançado, que até tem sido colocado na porta de saída da Luz, é uma das grandes vitórias do modelo implementado por Roger Schmidt. Quem o afirma na Antena 1 é Abel Xavier.
Nós vimos o Gonçalo Ramos o ano passado numa dinâmica coletiva completamente diferente, em que nós vimos um jogador comprometido, batalhador, e que evidenciava uma agressividade, mas estava longe daquilo que é definição. Se nós analisarmos o percurso dele do passado na formação, era um jogador que vivia muito em função da equipa. Tinha que ter alguém por trás para dinamizar e tinha que ter largura para que os jogadores pudessem cruzar para finalizar. E nesse sentido, eu acho que é a expressão do jogo. Portanto, é um avançado muito inteligente, com bola, sem bola, mas acima de tudo tem faro, tem instinto e tem agressividade, que é algo muito importante para aquela posição.
E para municiar devidamente a veia goleadora de um Gonçalo Ramos em ponto rebuçado, David Neres, imparável, diz o antigo defesa das Águias.
O David Neres foi extremamente importante porque deu um pouco mais de largura e profundidade para encontrar situações de um contra um. E nas situações de um contra um, um esquerdino do lado direito que leva o jogo para fora é muito difícil para qualquer defesa marcar. E portanto, tanto o primeiro golo como o segundo golo, há movimentações coletivas para que possam isolar o Neres, para que possa estar nessa condição de sacar melhor as suas características, e foi aquilo que ele fez de uma forma fantástica.
O 4-1 com que os dinamarqueses foram brindados abre as portas dos play-offs da Liga dos Campeões e primeia um Benfica que abre a temporada a honrar os pergaminhos da sua história.
Tem sido um perfil dominante, um perfil que tem que ir de encontro àquilo que é a grandeza do clube. Os próprios jogadores ganham muito mais confiança porque a ideia é marcar primeiro, sempre, e isso foi o que aconteceu. E sendo assim, eu acho que o Benfica vai ter, obviamente, uma vocação diferente a nível do jogo, um modelo de acordo com aquilo que é a grandeza, e eu acho que os jogadores estão muito confortáveis em desempenhar.
Ao leme, Roger Schmidt, congratulado por Abel Xavier.
Neste momento o ambiente é favorável porque a expressão do jogo vai de encontro àquilo que é a qualidade dos jogadores, aquilo que é a qualidade do treinador. O cunho pessoal do Roger Schmidt, no meu ponto de vista, está de parabéns porque é um treinador que vai de encontro aquilo que a estrutura pede, aquilo que os adeptos gostam, e pronto, e neste momento há que dar consistência e continuidade.
Abel Xavier entrevistado por João Gomes Dias no dia seguinte à goleada robusta que deixa o Benfica com um pé e meio no play-off da Champions. Com a passagem bem encaminhada, ganha especial interesse esta quarta-feira o encontro entre os possíveis adversários das Águias na derradeira etapa de entrada na fase de grupos da Champions, a partir das 7 da tarde, na Polónia. O Dinamo de Kiev recebe o Sturm Graz na primeira mão da terceira pré-eliminatória. Benfica que, na segunda jornada do campeonato, vai defrontar o Casa Pia, jogo em Leiria, e cuja data e horário sofreram esta manhã alteração. Mudança de sexta-feira, dia 12, para sábado, às 6 da tarde. Ao mesmo tempo, a Liga comunicou que o Famalicão Braga passa a ser a abertura da ronda sexta, às 8:15 da noite. Ora, o Benfica começou bem a temporada, é certo, mas Ricardo Quaresma confessa alguma expectativa para perceber se as Águias vão manter a pedalada no campeonato. É a tal incógnita que tem surgido. Como jogará o Benfica contra equipas que se fechem bem?
Isto ao início é tudo muito bonito. Vamos ver com o decorrer do tempo. O campeonato português tem treinadores que montam muito bem as equipas. E as equipas grandes, quando jogam contra equipas que se fecham bem lá atrás, têm mais dificuldade. Esta equipa que o Benfica jogou vai jogar aberto, vai jogar de peito aberto. E obviamente no Estádio da Luz, estádio praticamente cheio, com os jogadores cheios de vontade, cheios de querer, as coisas iam por acabar de acontecer como aconteceu.
As dúvidas de Ricardo Quaresma sobre as valências do Benfica, mas também os elogios ao campeão nacional Futebol Clube do Porto, o clube no qual foi muito feliz, e também a Sérgio Conceição.
O Sérgio tem feito um trabalho fantástico no Porto, por todas as dificuldades que tem vindo a ter ano após ano. Eu, como adepto, só tenho que lhe agradecer pelo grande trabalho que tem feito pelo Porto. Este ano vai ter, se calhar vai ter mais dificuldade, porque perdeu jogadores muito importantes da época passada. Mas como o Sérgio já nos habituou a tanta coisa, e a coisas fantásticas, que já esperamos tudo do Sérgio e da própria equipa, porque há jogadores que estão lá, podem não ter o talento que os outros têm, aqueles que saíram, mas têm a vontade, têm o querer, têm a garra, e isso também leva-te ao sucesso.
Ricardo Quaresma é, nesta altura, um jogador livre. Aos 38 anos, depois de ter saído do Vitória de Guimarães, quer continuar a jogar, tem propostas, mas a família vai pesar na decisão.
Ainda estou a decidir, estou a ver o que é melhor para mim e para a minha família, mas ainda há mais uns aninhos pela frente. Tenho bastantes propostas e boas, só que está-me a custar um bocado a parte da família.
Ricardo Quaresma, esta manhã, durante um evento publicitário em Lisboa, a falar sobre a carreira, o Benfica e o Futebol Clube do Porto, que inicia no sábado a defesa do título em casa diante do Marítimo e com o estatuto de alvo a bater nos ombros do Dragão. O alerta foi deixado por Sérgio Conceição. O treinador foi homenageado na última noite pela Comissão Permanente de Recandidatura de Pinto da Costa.
Temos que remar todos para o mesmo lado, sabendo que as dificuldades vão ser muitas, vão estar pela frente. Somos os detentores do título nacional, da taça, da supertaça, e somos o primeiro alvo a bater. É importante que toda a gente tenha noção das dificuldades que vamos ter e ter essa humildade para as enfrentar. Só assim é que se pode ganhar.
No que diz respeito à equipa, tudo preparado para a nova época.
Estamos preparados para iniciar o campeonato de uma forma forte, dedicada, como fazemos sempre, respeitando sempre o adversário. E sabendo que esse respeito e essa humildade que temos de ter é a base para se ter sucesso. E este não fugirá à regra, vai ser da mesma forma.
Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, que ainda não sabe se poderá contar com Evanilson sábado no arranque da defesa do título frente ao Marítimo. O avançado brasileiro ainda realiza treino condicionado devido a uma lesão muscular no glúteo direito durante a supertaça frente ao Tondela. No Sporting continua a arrumação. Bruno Tabata tem tudo encaminhado com o Palmeiras. O acordo entre jogador e clube é total. Faltam entendimento entre o Verdão e os Leões quanto aos moldes da transferência em definitivo, que pode chegar ao patamar dos 5 milhões de euros. Quem também sai, mas por novo empréstimo, é Eduardo Quaresma. O central de 20 anos já está na Alemanha, vai representar o Hoffenheim da Bundesliga. Na preparação para a partida de frente ao Braga no domingo, Rubén Amorim continua privado de Manuel Ugarte, que realiza treino condicionado, e de António Adan, que se mantém em tratamento depois da delicada lesão sofrida no joelho. Hoje, destaque para a estreia absoluta do Gil Vicente nas competições europeias. Os minhotos jogam na Letónia frente ao Riga a partir das 6 da tarde, hora portuguesa, jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência. E para a capital letã, junto com a equipa, viajou o histórico presidente dos gilistas. Na Antena 1 fica a confiança de António Fiusa.
Estamos esperançados que vamos fazer um bom jogo. Sabemos que é difícil. É um jogo da estreia de Gil Vicente na Liga Conferência, mas acreditamos, embora a gente agora saiba que a equipa técnica aqui é outra e alguns jogadores que saíram e outros novos que entraram, mas a equipa penso que está confiante para fazermos um bom resultado, e discutimos a eliminatória em Barcelos.
Presidente do Gil entre 2005 e 2017, António Fiusa vê agora concretizado o sonho que não conseguiu alcançar durante os seus mandatos.
Era um dia que o clube já esperava há muitos anos. No meu mandato sempre tinha a ideia se chegámos alguma vez às competições europeias. Não foi possível. Foi agora, mais vale tarde do que nunca. E estamos aqui todos imbuídos num espírito de solidariedade com a equipe.
António Fiúza, diretamente da Letónia, onde começa a primeira caminhada de sempre do Gil Vicente na Europa do futebol. Amanhã, o Vitória de Guimarães joga com o Hajduk Split, também nesta terceira pré-eliminatória da Liga Conferência. As equipas da Primeira Liga estão nos dias derradeiros de ensaio para o arranque do campeonato, marcado para sexta-feira às 8:15 da noite na Luz com o Benfica Arouca. A Liga Portugal está a apresentar a esta hora a edição 22-23, com várias novidades anunciadas por Pedro Proença. O presidente da Liga anunciou esta quarta-feira que a Liga vai atribuir um prémio à equipa que menos tempo queimar. Declarações do presidente do organismo após a apresentação dos objetivos para esta época, que entroncam na celeridade da justiça desportiva, regresso dos adeptos aos estádios, preparação do processo de centralização dos direitos televisivos e uma maior competitividade dos clubes e também do setor do futebol. Continua crispada a relação de Erik ten Hag com Cristiano Ronaldo. Agora, o facto de o internacional português, mas também outros jogadores, terem abandonado Old Trafford no domingo, ainda durante o encontro com o Rayo Vallecano, algo que o treinador do Manchester United não aceita, nem de Ronaldo, nem de qualquer outro jogador.
Houve muitos jogadores que saíram antes do jogo terminar. É inaceitável. Disse-lhes que nós somos uma equipa e isso significa que temos de ficar todos até ao fim.
Ronaldo ainda no epicentro de uma turbulenta fase nos Red Devils. Taça Libertadores, o Corinthians de Vítor Pereira perdeu em casa com o Flamengo por 2-0 na primeira mão dos quartos de final. Um duro revés para o emblema paulistano, que não esteve à altura dos acontecimentos, assinala o treinador português.
Sinceramente, a diferença não é tão grande. Nós, no nosso melhor nível, conseguimos criar mais problemas. Temos que reconhecer, temos que ser clarinhos como a água. Eu não gosto de colorir um quadro quando ele é preto e branco, é mesmo assim. É preto e branco. Pronto, devíamos ter estado no nosso melhor nível e não conseguimos.
Na próxima madrugada, para a primeira mão dos quartos de final, o Palmeiras de Abel Ferreira joga em Belo Horizonte com o Atlético Mineiro. Palmeiras, bicampeão da Libertadores. Já os argentinos do Talheres, comandados por Pedro Caixinha, defrontam fora o Vélez Sarsfield. Com mais três corredores arguídos na Operação Prova Limpa, a pergunta do momento no ciclismo é: está a volta a Portugal em risco ou não? A organização da principal prova velocipédica nacional afirma em comunicado que se mantém concentrada em colocar na estrada a edição 83 e que apenas irá agir em função de decisões emanadas pela Justiça Desportiva. O presidente da Federação de Ciclismo crê que a volta vai começar, vai acabar e espera que a prova seja arrumada. Delmino Pereira, em discurso direto, hoje na Antena 1.
Eu acredito que a volta será melhor, será uma volta mais arrumada, digamos assim. A verdade é que nós, neste momento, conseguimos chegar ao dia 2, estamos em vésperas de voltar a Portugal e, portanto, a volta que vamos assistir neste momento e com as autoridades a fazer o seu trabalho, acho que será uma volta mais confiável e o público pode vir à rua e aplaudir e acompanhar com todo o entusiasmo que estiver.
Nestas declarações, a João Gomes Dias, de Almino Pereira, acredita que não haverá mais casos a manchar a volta.
Acreditamos, obviamente, começando a volta, a situação estabilize. E é por isso que o nosso empenho e todo o nosso cuidado foi no sentido de preservar as competições e também o resto do ciclismo, que nada tem a ver com este caso.
E Delmino Pereira reforça: os adeptos do ciclismo não vão virar as costas ao desporto do povo.
O ciclismo é a modalidade do povo, o ciclismo é a modalidade da família. Tradicionalmente, durante a volta a Portugal, vem a família que está em férias acompanhar a volta. Já o faz há muitos anos e eu estou convencido que irão continuar a fazer. Obviamente que cabe-nos a nós, Federação Portuguesa de Ciclismo, defender o ciclismo e a credibilidade do ciclismo, com os poucos, mas alguns poderes que ainda temos, especialmente o poder de regulação.
A volta começa amanhã e é para acompanhar a par e passo aqui na Antena 1, uma vez mais a Rádio Oficial, com os jornalistas Pedro Ribeiro e Nuno Perdouro. Agora, a canoagem. Portugal inicia hoje os mundiais em Halifax, no Canadá. Várias embarcações lusas, com destaque natural para Fernando Pimenta. Ele que, antes de apontar ao medalheiro, foca-se sobretudo em chegar com sustento às finais.
Gostava de aumentar um bocadinho mais o meu palmarés, mas passo a passo. Primeiro, como eu referi, é tentar recuperar o melhor possível da viagem e do jet lag, e depois aí sim tentar lutar pela final e dentro da final tentar dar um bom espetáculo desportivo, tentar colher boas sensações e no final penso que podemos sair daqui com bons resultados.
Fernando Pimenta, bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, vai competir em K1 500, K1 1000 e K1 5000 metros. Hoje, quatro tripulações portuguesas tentam chegar às decisões nos Mundiais de Canoagem que decorrem no Canadá. Fechamos com ténis. Nuno Borges tenta, a partir da 1 da tarde, chegar aos quartos de final do Challenger de Liberec, na Chequia. Nos oitavos, o português, segundo favorito a vencer o torneio, terá pela frente o húngaro Fabian Marquez.
Foi o Jornal do Desporto, numa edição de José Pedro Pinto. Este foi um simultâneo Antena 1, Antena 1 Madeira, Antena 1 Açores e RDP África.